Venha um outro jornal também a nível nacional. Avião da Embraer cai na China e 42 morrem. Só que lá dentro, fala lá, acidente com o avião da Embraer mata 43 na China. Aeronave parte em dois, pega fogo durante a aterragem. Ela pode ter partido no impacto com o chão, voando. Vamos ver o resultado da caixa preta. Porém diz, com uma forte neblina, 53 pessoas são resgatadas com vidas e tal. Mas sempre dando a pintura da mídia chinesa. Depois fala um outro jornal, também de grande circulação, estudo no dia 25, um dia após o acidente. A avião da Embraer se parte e mata 43. Aí faz aquela notinha que ainda é mais... gera um dano maior. Aí põe, ações na Bovespa caem após jato sair da pista e explodir em cidade chinesa. O que é que tem a ver o registro das ações da empresa, uma empresa do porte da Embraer, se por acaso alguma especulação aconteceu no dia seguinte ao acidente? No dia 26 de agosto, aí diz... A manchete brasileira de China afirma que o avião da Embraer estava sob suspeita. Isso não existe. Todos os certificados são positivos para a empresa e para o avião. E lá adiante ainda diz pior, numa segunda manchete. Acidente pode travar a venda de 45 jatos ao país. Parece que torce que o Brasil não exporte, parece que torce contra a Embraer. Lá no dia 26, em seguida, um outro jornal, aí dá pelo menos uma versão. Embraer nega falha em queda de avião. Empresa desmente mídia chinesa, segundo a qual ficam apontados problemas técnicos no avião que se acidentou. Agora eu vou mostrar o que é a mídia chinesa, como o governo chinês, como a China trata a mídia. Aqui nós estamos fazendo um apelo. A mídia chinesa diz, China prende 4 jornalistas em funeral do acidente. O jornalista chinês não pode nem ir ao funeral de um acidente que matou chineses. Não é que a empresa era chinesa, não. A mídia chinesa está aqui. China prende 4 jornalistas em funeral do acidente. Eu tenho uma... só dando sequência antes de ceder a parte, eu queria só, senador Mozarido, ler o comunicado oficial da Embraer. Comunicado oficial da Embraer, muito equilibrado, diz o seguinte. Comunicado, acidente Embraer 190 na China, São José dos Campos, 24 de agosto de 2010. A Embraer expressa profundas condolências e desejos de pronta recuperação a familiares e amigos de pessoas que perderam a vida ou resultaram feridas no acidente de uma aeronave Embraer 190 no voo 8387 da Henan Airline, quando de pouso no aeroporto de Yushun, na China, hoje, aproximadamente às 22 horas locais, à noite. A Embraer já disponibilizou equipes de técnicos que se dirigem ao local, com o intuito de apoiar as autoridades aeronáuticas chinesas na investigação do acidente. A Embraer não diz X ou Y, lamenta e diz que está investigando. Eu concederia uma parte ao grande colega senador Mozarildo.
Senador Roberto Cavalcante, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que fiquei muito satisfeito com o pronunciamento que você está fazendo, porque é interessante. Alguns anos atrás nós vimos um sério acidente com um avião da empresa Gol. Eu não vi em nenhum momento dizer qual era a fábrica do avião da Gol, mas se falou muito no avião Legacy, que era pilotado por pilotos americanos, que operaram, ficou comprovado de maneira irregular o aparelho.
Exatamente.
Depois aconteceu aquele grande acidente com o avião da TAM, lá em São Paulo, em Congonhas, onde morreu todo mundo, inclusive quem estava fora do avião. E também se falou em acidente com o avião da TAM. Não vi a exploração sobre o tipo do avião que era o da Gol, nem o tipo do avião que era o da TAM. Depois se falou sobre aquela questão de reverso, etc. Mas a ênfase foi a empresa TAM e a empresa Gol. Agora, no caso exatamente do da Gol, eu já disse, se salientou o avião fabricado pela Embraer, que é o Legacy. Agora, nesse acidente na China, a Embraer praticamente toda a produção dela é exportada, toda. Isso. Porque o Brasil, infelizmente, não tem uma política de incentivo para as empresas de aviação regional comprarem avião da Embraer aqui de maneira financiada, como existem nos Estados Unidos, na Europa e até na China, para adquirir aviões brasileiros. É um contrassenso, mas é verdade. Mas o importante do pronunciamento de Vossa Excelência é mostrar como há pouca estima pelas coisas que são nossas. A Embraer, que é uma empresa que todo mundo deveria se orgulhar e mostrar, e como Vossa Excelência mostrou, com dados absolutamente, digamos assim, estatístico, comprovadamente, que os aviões da Embraer não só são seguros, e são tão seguros que são comprados por países desenvolvidos do mundo todo para a sua aviação regional. No Brasil, infelizmente, repito, não existe ainda um estímulo para que essa indústria nacional seja prestigiada com a aquisição. Então, eu quero aqui me solidarizar com o pronunciamento que Vossa Excelência faz, também dizer que a Embraer é uma empresa que orgulha os brasileiros e deveria merecer de todas as autoridades, de todos os brasileiros também, e inclusive da mídia, um tratamento. Não, ninguém está pedindo que se oculte nada, não. Vossa Excelência também não fez isso. Mas que se diga a verdade, que se procure de maneira muito correta valorizar uma coisa que é importante para o Brasil, que é a indústria aeronáutica, da qual a Embraer é a representante exponencial no mundo todo.
Eu agradeço ao nobre colega, inclusive pela lembrança do fato do acidente sob os céus do Brasil, na colisão de dois aviões, na qual lá no nosso imaginário, na nossa mente, fica guardada a imagem de que foi um Legacy que bateu em alguma coisa. Se pudessem ter atribuído ao Legacy a culpa, já teriam feito. Nós não assistimos à nossa mídia, e respeitada a mídia brasileira, inicialmente fazer a atribuição de que a culpa, supostamente, foram dos pilotos americanos que desligaram o transponder, que é um equipamento que teria evitado tal acidente. Não, as grandes manchetes não eram pilotos americanos fazem isto ou aquilo, e sim, avião, Legacy, provoca ou motiva tal acidente. É uma pena. Eu gostaria de dar sequência, senhor presidente. Senador Heráclito Forte, deseja uma parte?
Senador Roberto Cavalcante, como brasileiro, eu tenho o dever e a obrigação de associar-me ao discurso de Vossa Excelência quando defende um dos maiores patrimônios que nós temos, que é a nossa Embraer. A Embraer é um orgulho desse país. A Embraer sobreviveu ao período da estatização, quando era uma empresa nanica e, acima de tudo, uma empresa completamente deficitária. E saiu dessa fase para ser, hoje, uma referência da indústria brasileira, competindo com as maiores do mundo. E é hoje a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Evidentemente que a falta de escrúpulo de concorrentes, e isso não vale só para a aviação, mas em outros setores da atividade, é um mundo cão que nós vivemos, fazem com que, em acidentes como esse, se distorçam informações, se desviem os fatos e se tentem desgastar uma marca que é consagrada pelo que vende e pelo que é aprovada nos mercados aonde ela atua. Eu quero só tranquilizar a Vossa Excelência, porque eu vinha no meu carro prestando atenção de maneira muito atenta ao seu discurso, que a possibilidade de falha no avião está por si só afastada. Porque automaticamente, se tivesse sido colocado em dúvida uma falha técnica, uma falha mecânica, os órgãos mundiais de segurança imediatamente mandariam suspender todos os voos envolvendo aquela aeronave.
Claro.
E isso não ocorreu. Já faz algum tempo, mas não sei se Vossa Excelência se recorda, quando dois ou três acidentes aconteceram com aviões, na época, os famosos DC-10 da Douglas, esses aviões tiveram os voos suspensos no mundo inteiro, dando grande prejuízo às companhias que faziam a utilização daquele equipamento. E esses aviões passaram no chão cerca de 30 dias, não estou sendo preciso, mas aproximadamente 30 dias, exatamente até quando fossem constatadas as causas que estavam levando aquele aparelho a acidente. Nesse caso, é um caso completamente diferente. Um avião acidentou-se num momento de tempo adverso. Não se sabe se a torre recomendou o procedimento de descida ou se o piloto, conhecendo a região, ousou em fazê-la. A verdade é que uma coisa está provada. A estrutura do avião resistiu ao que pôde ao impacto daquelas circunstâncias e a credibilidade da marca não foi nem sequer arranhada. De forma que eu me congratulo com Vossa Excelência por vir à tribuna como senador defender um patrimônio brasileiro. É dever nosso, é dever do Senado. Aliás, a função do Senado hoje começa a ser muito desvirtuada. Começa-se a ver candidatos ao Senado se julgarem salvadores da pátria, porque não sabe, senador Mozarildo, o que é a função do senador. O senador é isso, é um fiscalizador. Fiscaliza os atos do presidente da República, mas fiscaliza também e defende o patrimônio nacional, que é o que Vossa Excelência está fazendo. O Senado da República cumpre o seu papel nesse momento, nesse pronunciamento equilibrado, mais firme, que Vossa Excelência faz. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência quero me somar à corrente da qual Vossa Excelência se inclui, dos que creem, dos que acreditam, dos que estimulam e dos que torcem para o sucesso da Embraer. Porque esse sucesso é um sucesso compartilhado por todos nós brasileiros. E nada mais comovente para nós, quando estamos nos mais distantes países, da África, da Ásia, da Oceania, na América, na Europa, e vemos um avião da Embraer, de qualquer uma das suas categorias, voando, carregando a nossa bandeira. E Vossa Excelência falou no sucesso da linha 190, 170, 145, cujo o modelo original foi o 135, mas esqueceu-se de falar no sensacional Brasília, ou então no iniciante disso tudo, que foi o Bandeirante, que ainda hoje voa pelo mundo afora. O Xingu, um avião executivo de alta qualidade, que hoje é disputado no mercado de aviões usados por pilotos que gostam da qualidade da segurança de voo. E também a linha de aviões executivos, que vai dos Legacy ao novo Lineage, cujo modelo alguns presidentes de república já adquiriram para uso como avião executivo. De forma que eu não queria falar também da linha Feno, que vem do Feno 100, que hoje é um sucesso mundial, o Feno 300, de forma que a Embraer é uma empresa que nos orgulha. E Vossa Excelência cumpre brilhantemente o papel de defender o Brasil nessa tarde. Muito obrigado.
Caro senador Heráclito Forte, eu me emociono com a parte de Vossa Excelência porque eu acompanho há anos e anos. Minha origem, eu represento a Paraíba, minha origem é pernambucana. Vossa Excelência, na trajetória de vida, tem passagens pernambucanas. E eu digo que Vossa Excelência é um ícone neste Senado Federal. Vossa Excelência, pela seriedade, pelo preparo, pela memória. Muitas vezes fico surpreso com a memória do senador Heráclito Forte. Muitas vezes penso que o mesmo consulta a internet na hora de falar, mas sou testemunha, por exemplo, no depoimento do dia de hoje, na tarde de hoje, de que tudo feito exatamente graças ao seu preparo, à sua seriedade, à sua memória e à sua formação. É um dos baluartes do Congresso Nacional, do Senado Federal. Gostaria muito, senadora, que Vossa Excelência permanecesse conosco por muito tempo para dar exatamente qualidade ao Senado Federal, credibilidade ao Senado Federal. Então, agradeço pela parte, principalmente do ponto que Vossa Excelência se referiu, me está ouvindo no carro, no rádio do carro. Então, se fosse um assunto que não tivesse interesse, parte de Vossa Excelência teria mudado de canal, mudado de emissora. Mas Vossa Excelência iniciou a assistir o meu pronunciamento no carro e, ao adentrar aqui no Senado Federal, pediu a palavra e, com muita honra para mim, eu concedi essa parte. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência por tudo. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de ter seu comentário sobre o mercado da China. A China é o segundo maior mercado da Embraer, ficando atrás apenas dos Estados Unidos para a empresa Embraer. A produção do E-190 naquele país seria uma forma de garantir a venda de 45 jatos para a Henan Airlines, que encomendou em 2007, cuja entrega vem sendo adiada pelos chineses desde então. Qualquer fato, por menor que seja ele, verídico ou inverídico, que possa prejudicar a credibilidade, a imagem da Embraer, certamente afetaria o andamento dessas negociações, com grave dano aos interesses nacionais brasileiros. Defeito de fabricação pode ocorrer, sem dúvida. Pode ocorrer em qualquer empresa, em qualquer produto. E a Embraer não está imune a isto. Mas não podemos ser levianos e responsabilizar a empresa ou qualquer outro fator que possa estar envolvido sem uma prévia e criteriosa investigação. Voos noturnos, iluminação, condições climáticas e localização do aeroporto de Lindu. É um tema também que eu gostaria da reflexão de Vossas Excelências. A China Southern Airlines, uma das maiores empresas de aviação daquele país, afirmou em comunicado online que não deveria haver voos noturnos naquele local, naquele aeroporto. Há relatos sobre problemas com a iluminação e condições climáticas do aeroporto de Lindu, de pequeno porte e localizado no meio de uma floresta. Por esses motivos, a China Southern Airlines anunciou a suspensão do pouso noturno de seus aviões no local. Medida essa que entrou em vigor em 1º de setembro de 2009, um ano atrás, por razões de segurança. Por que, vem a pergunta, por que a Henan Airlines não fez o mesmo que a sua colega, empresa também chinesa, Southern Airlines, fez, de suspender os voos daquele aeroporto nas condições de pouso noturna? Gostaria de, na verdade, reafirmar, senhor presidente, minha solidariedade à Embraer neste triste episódio e alertar o Senado Federal para que permaneça sempre atento à defesa dos interesses nacionais. Faço hoje um apelo à mídia brasileira. Não quero nem poderia pautá-la. Não poderia jamais pautar a mídia brasileira. Tenho uma vida e uma família ligada ao setor de comunicação. Eu sei o que é o dia a dia de um jornal. Sei da importância da independência e da credibilidade da imprensa. Porém, faço um apelo hoje a uma reflexão como brasileiro. Lembrem-se do acidente do Airbus da Air France. Sabem, senhoras e senadores, como a mídia francesa tratou e trata até hoje? Voo 447. Sabem por quê? Porque tanto o avião como a companhia eram francesas. Um Airbus francês da Air France. Mostrei os jornais brasileiros do dia 25 e 26 de agosto, após o acidente. E não nos preocupamos, nós brasileiros, não nos preocupamos em defender uma marca brasileira. Não se deseja nenhuma omissão por parte da mídia. Porém, a Embraer tornou-se, pela sua grandeza, um símbolo nacional. E como todo símbolo, deva ser preservado, até porque não existe culpa formada.
Senador Roberto,
para finalizar...
Senador Roberto, antes de você finalizar, até aproveitando a importância do seu posicionamento, eu gostaria de registrar a presença nas galerias dos alunos do Colégio Madre Teresa, no Ensino Fundamental e Médio de Taguatinga, Distrito Federal. Bem-vindos à nossa sessão.
Me acosto às congratulações para os jovens que estão aí nos assistindo no dia a dia. Para finalizar, senhor presidente, quero reiterar as nossas condolências aos familiares das vítimas por tão lamentável acidente e também reiterar o meu apelo extremamente sensível, extremamente delicado aos que fazem a mídia nacional para que atentem para os símbolos nacionais, para atentem da preservação da imagem desta grande empresa brasileira, orgulho nacional que é a Embraer. Muito obrigado, senhor presidente.